Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Bem, já estou com o deputado estadual do PSB, Aloysio Lessa, conversando com a gente, participando aqui do Folha Política. Deputado, bom dia, prazer ouvi-lo.
Bom dia, Jota Batista, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha, programa Folha Política. E daqui a pouco, bom dia para Carlos Brito. E é um prazer sempre falar com você, Jota.
Recíproca verdadeira, deputado. Deputado, deixa eu pegar o mote do momento, que é a fala do presidente Jair Bolsonaro, não é? Num discurso técnico feito a 4, 6, 8 mãos, enfim, que justamente colocou aí o Brasil, não é, num encontro de cúpula sobre a questão ambiental, e era a pressão do governo, não é, fazer um discurso como esse, sendo que a repercussão, antes mesmo da fala do presidente, era de que uma coisa é o discurso e outra coisa é a prática. O senhor foi secretário, não é, de Ciência e Tecnologia, enfim, que também acompanha esse processo de desmatamento ou não do semiárido aqui no estado de Pernambuco, mas que é ligado ao Ministério também de Ciência e Tecnologia, que tem uma abrangência nacional. Como é que o senhor vê esse discurso do presidente Jair Bolsonaro depois de 2 anos e 4 meses com uma postura totalmente diferente do discurso, hein?
Olha, Jota, veja só, o nosso presidente, né, afinal de contas, ele preside o nosso país, desde antes de assumir, ele tem dado um conceito negacionista da vida. Foi assim, não reconhecendo que existia um grande vírus, né, tomando conta do planeta, sempre negou a existência, sempre insinuando que era uma gripezinha, um resfriadinho, né, e sempre com muito deboche, com muito achincalhe, com falta de respeito, inclusive continua com muita falta de respeito para mais de 381 mil pessoas mortas no Brasil. Para quem não sabe, Jota, 380 mil mortes é mais do que 10% de todas as mortes do mundo de coronavírus. Nós temos mais de 14 milhões de pessoas que tiveram o vírus. Também é mais de 10%, né, de total de pessoas que foram, né, contaminadas pelo vírus no mundo. E ele continua negando, né, e a gente só viu uma palavra do presidente em favor da vacina, em favor de usar máscaras, de usar álcool gel, a partir do pronunciamento do ex-presidente Lula, quando foi absolvido pelo Supremo recentemente. Então bastou ter uma possibilidade dele ter um concorrente mais forte do que ele, segundo as pesquisas indicam, para ele mudar o discurso. Uhum. Mas infelizmente a prática é a mesma. Ele não comprar vacina permanece. Ele negou compras, né, ao laboratório Pfizer no ano passado. Hoje não tem vacina para fornecer para o Brasil. Não consegue fazer compras direto com o governo chinês e nem com o governo russo, por conta, né, de embaraços diplomáticos que tanto o ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, e o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, sempre agredindo a relação diplomática, principalmente com esses dois países, ficavam o tempo todo mandando beijinhos, palavras de amor eterno ao então presidente americano Donald Trump, e o povo americano deu o recado, né? Despachou Trump para casa e ele ficou sem discurso no mundo. Hoje, com a instalação da cúpula do clima lá em Londres, o discurso dele é um discurso negacionista. Ele negou o tempo todo que tinha desmatamento, que tinha queimada, e a pessoa que ele escolheu para cuidar do meio ambiente negocia com as grandes empresas que cortam madeira na Amazônia. Inclusive, ele afastou fiscais do IBAMA, a Polícia Federal afastou o policial federal que tomava conta e que denunciava os desmandos lá na Amazônia. E ele vai para a reunião da cúpula, né, apenas porque o Brasil é o grande pulmão de oxigênio, né, do mundo. Porque se não fosse isso, nem duvido que ele estaria lá. Agora, a pessoa que representa o Brasil na cúpula, né, é uma representante indígena, Cineia do Vale, que representa o Conselho Indígena de Roraima, né, da aldeia Raposa do Sol. Essa sim, ela vai participar de um debate. Ela não vai ler um discurso como o presidente leu, um discurso vago, que na prática ele desfaz tudo aquilo que estava no discurso, né, porque o seu operador ambiental de sustentabilidade, o Ricardo Salles, está, né, com diversos processos na justiça, e agora o Supremo, né, vai convocar ele, porque, né, ele afastou fiscais, né, os fiscais não acreditam mais na gestão do IBAMA e muito menos do Ministério, e o Brasil mais uma vez envergonha o mundo com o enfrentamento à Covid e também o enfrentamento ao desmatamento, né, e a agressão que a Amazônia vem sofrendo com tantos madeireiros ilegais que o governo Bolsonaro os tornaram legais, porque estão permitindo uma série de coisas absurdas que o IBAMA e a Polícia Federal já têm denunciado com bastante frequência, por sinal.
Uhum. Deixa eu voltar com o Carlos Brito, contato restabelecido. Brito, só para finalizar, você estava falando da sua coluna de hoje, TRE caça mandato de vereador em Salgueiro. Quando perdemos contato com você, é isso, né?
É isso, Jota. O vereador de Salgueiro, ele perdeu o mandato depois que o Supremo, que o Tribunal Regional Eleitoral caçou o vereador Emanuel Sampaio. Ele foi eleito por 1.659 salgueirenses, mas aí o tribunal viu irregularidades e caçou o mandato dele na última terça-feira. O vereador está recorrendo, junto com os advogados, eles acham que dá para reverter a decisão. Eu conversei com o suplente, ele, o suplente espera que seja convocado e está pronto para entrar no jogo, Jota.
Muito bem. Aproveitando, Brito, faça a sua pergunta ao deputado Aloysio Lessa, né, deputado estadual do PSB, ele está lhe ouvindo com certeza.
Meu abraço ao deputado, o deputado que já foi secretário de Ciência e Tecnologia, e você falou de queimada, Jota. Eu fiquei sem retorno, não deu para acompanhar muito bem, mas aqui na região do Araripe, a gente sofre, deputado, com um problema muito sério, porque se queima lá os fornos para fabricação de gessos com a madeira nativa. Então, Pernambuco perde esse bioma importante em toda a região do Araripe. É um problema muito sério. Como é que o senhor enxerga essa problemática e como é que a gente resolve?
Olha, veja só, o problema, né, de a gente ter, né, uma grande projeto de produção de gesso no Araripe sofre há muitos anos com esse problema do desmatamento da Caatinga, a queima da madeira natural da Caatinga. Já se pensou numa série de opções para que essas grandes empresas de gesso pudessem usar, mas eles não se viabilizam, continuam fazendo conta que a madeira ainda é o incremento mais barato para a queima dos fornos. Já se pensou num resíduo do petróleo, que é o coque, já se pensou em energia solar e energia eólica, que é muito rico o sertão de ter, né, energia solar, né, 365 dias do ano, e é muito mais viável, né, do que outra energia. Agora, isso precisa ter um enfrentamento, precisa ter, né, uma combinação com os atores desse processo, de governos, de empresários, e até de quem pode fornecer a matriz energética para eles, né? Acho que tem tanta gente querendo investir em energia sustentável do mundo. No Araripe já tem grandes empresas sediadas lá, e isso é um desafio a ser colocado em prática, né? É realmente isso, é verdadeiro, né? O problema de dizimar a Caatinga, né, para queima dos fornos das indústrias de gesso, isso é verdadeiro, isso existe de fato e precisa ser enfrentado.
Brito, mais alguma pergunta nesse contexto também? Fica à vontade.
Que essa problemática não é só na região do Araripe, não. Aqui na região do Sertão, por exemplo, tem muito forno a lenha que se utiliza disso, do bioma Caatinga, para queimar telha, queimar tijolo, e é um bioma exclusivo do mundo. Só existe esse bioma aqui. Se não tiver uma política de prevenção, de cuidado com isso, a gente pode estar jogando fora algo de valor inestimável. É uma luta que o deputado poderia encampar.
Uhum. Muito bem. Deputado Aloysio Lessa, aproveitando, vamos falar de eleição 2022, não é? A gente traz hoje até na Folha de Pernambuco uma matéria onde o presidente estadual do seu partido, Sileno Guedes, endossa o nome de Geraldo Júlio para suceder o governador Paulo Câmara. Como é que o senhor vislumbra, não é? Esse nome e, consequentemente, também a condução do governador Paulo Câmara para o sucedê-lo aqui no estado de Pernambuco?
Jota, Geraldo Júlio candidato natural à sucessão do governador Paulo. Foi prefeito 8 anos do Recife, elegeu o sucessor, João Campos, recebeu o convite, está como secretário de Desenvolvimento Econômico, e é um nome natural, um nome que soma, né, diversas qualidades, né, uma pessoa experimentada, uma pessoa que teve a experiência de governar a capital do estado, que está pronto, preparado para ser o nosso candidato, né, no arco de alianças, conforme era feito na época de Arraes, de Eduardo Campos, e tem sido assim a rotina, tanto no governo de Paulo, como foi no governo de Geraldo, e está sendo no governo de João Campos. É um nome natural, um nome que é inquestionavelmente o nome mais forte que o PSB tem a apresentar.
Uhum. O deputado Aloysio Lessa, outro detalhe também, isso depende ou independe da questão nacional? A gente sabe, não é, com a situação do presidente, ou melhor, do ex-presidente Lula, não é, colocado aí como elegível para o ano que vem, isso depende também de um acordo nacional. Hoje, até na coluna da Folha de São Paulo, não é, com a jornalista Mônica Bergamo, ela fala da aproximação de PT e PSB, mas que abre discussão com o Márcio França, lá de São Paulo, né, como vice na chapa de Lula para 2022. Já foi colocado o nome de Paulo Câmara e agora também o do Márcio França, lá de São Paulo. Essa questão aqui do Geraldo Júlio, do PSB, dependendo ou não, com alinhamento com o PT, depende dessa questão nacional ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa?
Sim, repercute, claro, né? Nós temos uma aliança, tivemos uma aliança com o PT em diversas eleições presidenciais. A gente tinha uma relação direta de Dr. Arraes Eduardo Campos com o presidente Lula. Aqui em Pernambuco, é a terra natal de Lula, isso tinha muitas afinidades. Mas a partir de 2013, com a decisão do PSB de alçar a candidatura de Eduardo Campos à presidência, houve esse tratamento, né? E infelizmente nós perdemos Eduardo e não conseguimos viabilizar, né, um nome nacional do PSB. O PSB não tem um nome natural para apresentar como candidato a presidente da República. Nas eleições passadas, o PSB apoiou o Haddad. E agora, com esse possível retorno de Lula, é natural a gente voltar a conversar com o PT, e isso tem ocorrido. O governador Paulo Câmara conversou pessoalmente com Lula, as direções nacionais do PSB e do PT têm conversado. O PT fez uma reunião aqui, a nível de diretório estadual, nessa direção, vamos aguardar os próximos passos, porque o Brasil precisa se recompor, a esquerda brasileira, para que o Brasil volte a entrar no cenário mundial. Isso não é expectativa apenas dos brasileiros. Os brasileiros que viu o país crescer durante o período de Fernando Henrique e depois com Lula. Lula foi muito maior do que Fernando Henrique. Tanto é verdade que passou a ser uma figura mundial. Era considerado como um cara do mundo. Era respeitado, parabenizado por Obama, pela Angela Merkel, pelos primeiros ministros da França. Recentemente, ainda preso, ele recebeu o título de honoris causa pela Prefeitura de Paris. E o Brasil precisa se rearrumar. Nós fomos a sexta economia do mundo quando o Lula estava na presidência. Hoje o Brasil está em 16º, caminhando para 20º. Perdeu o respeito do mundo. O presidente atual, Bolsonaro, ele é motivo de piadas no parlamento europeu e americano. Então, só aqueles que não enxergam um palmo além do nariz é que não enxergam isso. Então, essa aliança com o PT, ela de fato existe. Nós temos um outro aliado histórico, que é o PCdoB. Aqui temos a nossa vice-governadora, Luciana, que é a presidente nacional do PCdoB. E PSB, PCdoB e PT têm conversado de forma muito, muito clara. Todos estão afinados na mesma direção de recompor o país, de debater o Brasil. E no próximo ano, com as eleições presidenciais, fazermos uma grande aliança da esquerda e do centro para a gente retirar esse atual presidente aí, que só faz denegrir a imagem do país dentro do Brasil e principalmente fora. O mundo precisa se preparar para enfrentar esse coronavírus, e o Brasil está isolado disso. A gente tem um exemplo aqui muito claro. O governador de São Paulo, através do Instituto Butantan, está produzindo a vacina em parceria com o Instituto Sinovac da China. Os governadores do Nordeste, através do consórcio, abriram um canal direto com o Fundo Soberano Russo para comprar a vacina Sputnik direto, porque o governo federal não faz e não deixa que outros façam. Então ele trata o governador de São Paulo como um adversário, porque tem vacina, e trata os governadores do Nordeste como adversários, porque querem ir além do que a capacidade do governo federal não permite, não tem capacidade de gestão, não são efetivos no enfrentamento a essa pandemia. E por conta disso, 14 milhões de brasileiros tiveram a confirmação desse vírus, e 381 mil brasileiros faleceram. As famílias estão aí chorando seus entes queridos que morreram, e o presidente foi incapaz de dar um voto de solidariedade, dar uma palavra de pelo menos ser solidário no momento que você perde um ente querido. É isso que o Brasil não aceita, não está querendo mais.
O deputado Aloysio Lessa, então, pelo que o senhor fala, essa reaproximação PT, PSB, então da parte do PSB, o que aconteceu na eleição municipal do Recife do ano passado é algo superado, é isso?
É, se você lembrar, Jota, o PT foi para a eleição municipal dividido internamente. É, nós ouvimos pronunciamentos das grandes lideranças do PT, o senador Humberto Costa, deputado Doriel Barros, o diretório municipal do Recife, né, desejando a aliança com o PSB, que ela permanecesse. Mas o diretório nacional achou que era momento de ter uma candidatura própria, né, e a deputada Marília se lançou, né, foi bem votada, foi para o segundo turno, e no segundo turno o eleitor do Recife escolheu, quis uma coisa mais segura, quis dar sequência numa gestão bem avaliada de Geraldo, e está aí João Campos com 100 dias, né, dizendo que realmente que foi a melhor escolha, né, e o PT volta a conversar com o PSB, né, com interesse em rearrumar essa aliança aqui em Pernambuco. Isso é fato, isso é transparente, e como historicamente a gente sempre teve aliança com o PT, com o PCdoB, né, voltar essa aliança é uma coisa normal e natural.
Deputado Aloysio Lessa, não me lembro o dia, mas foi a semana passada, conversamos com o presidente nacional do seu partido, Carlos Siqueira, né? E ele chamou a atenção porque a mídia nacional estava falando de um movimento do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. E até o Carlos Siqueira disse, olha, o Joaquim continua no PSB, ele não saiu do partido. Houve conversas, né, em 2018, enfim, até reunião dele com vários representantes, deputados, lideranças do partido. Ele não abraçou a causa para concorrer em 2018, mas o Carlos Siqueira disse que fazia algum tempo que não conversava com o Joaquim, mas elogiou ele, enfim. Pode ser também uma carta na manga do próprio partido para uma composição aí com o PT para 2022, eu digo, em âmbito nacional?
Olha, o ex-ministro Joaquim Barbosa é uma pessoa que fez uma história bonita no Supremo Tribunal Federal. A sua origem, a sua história de vida é uma história interessantíssima. A partir do momento que ele se aposentou do Supremo, sinalizou para a possibilidade de entrar na política, foi convidado a se filiar no PSD, que era o partido da preferência dele, mas a partir do momento que o nome dele se colocou, ele mesmo, né, se retirou do páreo, justificando os motivos na época. Mas como disse o presidente nacional do PSD, Carlos Siqueira, ele continua filiado, é um nome respeitado, mas o nome que saiu um pouco da mídia, né, para se reinserir, né, isso tem que ter um debate grande, né, tem muitos quadros bons o PSD para compor chapa, né, necessariamente uma aliança com o PT, não obrigatoriamente o nome do vice-presidente, né, nacional para compor com o Lula, não precisa também ser do PSD, ótimo que seja, mas, né, temos, né, grandes nomes, né, do PCdoB, tem nomes do PDT, contanto que a gente aglutine as forças de esquerda e de centro que desejam mudar o Brasil, todos os nomes serão avaliados e certamente serão colocados como opções para fazer uma grande aliança.
Deputado, para finalizar, a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação a este finalzinho de primeiro semestre, não é? Com relação ao seu mandato na Assembleia Legislativa, ainda estamos vivenciando esta situação, nesse tormento da Covid-19, o que Aloysio Lessa tem trabalhado aí no seu mandato com relação a esse final ainda de semestre, consequentemente o segundo semestre deste ano, hein?
Olha, Jota, eu estou, né, presidindo a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. A gente está debatendo orçamento, está debatendo a situação econômica de Pernambuco. Mas a gente também não pode deixar de fazer as ações como parlamentar. Estou no meu terceiro mandato. Muitas pautas que são importantes, a pauta da saúde, ela é extremamente fundamental, né, para enfrentar a pandemia. O governador não tem medido esforços, né, mesmo em crise. A questão orçamentária ele coloca como prioridade para abrir novos leitos, contratar profissionais de saúde, né, fazer parcerias com os municípios. Através do consórcio Nordeste, foi buscar viabilizar a compra direta da vacina. Estamos, né, sendo cobrados por diversas categorias para se tornarem grupos prioritários, mas isso é definido pelo Programa Nacional de Imunização, né, a decisão de governos estaduais nem de municípios, né, tem que obedecer tudo o que foi pensado pelo Programa Nacional. Nós estamos apresentando agora, Jota, em paralelo com o Senado da República, a criação de uma frente parlamentar pelo desarmamento. O Senado instalou a frente e nós já colhemos as assinaturas e vamos agora fazer a instalação da frente, né? É uma proposta de nossa autoria, né? No momento que morre tanta gente de coronavírus, a gente não pode esquecer, né, que essa agenda do presidente de colocar a arma na mão de pessoas que não estão preparadas para uso de arma, isso é um ato de grande irresponsabilidade do governo federal. Então a gente vai abrir um debate aqui, né, sobre desarmamento, comprar mais livros e não comprar armas. Esse é o tema, é a bola da vez. Então o nosso mandato ele está, né, antenado com relação a essa pauta da sociedade brasileira também.
Muito bem, deputado Aloysio Lessa, muito obrigado pela sua atenção aqui mais uma vez com a gente. Um abraço virtual no senhor. Até um próximo encontro, hein? Tudo de bom.
Jota, agradeço mais uma vez ter a oportunidade de falar para o programa Folha Política, né? E meu mandato está à disposição para retornar as ideias, da entrevista, né? Enviar notícias, né, do que está na pauta da Assembleia e está na pauta do nosso mandato. Um forte abraço e um abraço aos seus ouvintes.
Muito bem, está aí o deputado Aloysio Lessa, deputado estadual do PSB, foi o convidado de hoje do Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.